Obrigada, senhor presidente, senhores, senhoras senadoras. Eu, da mesma forma como acaba de fazer a senadora Fátima, quero cumprimentar os servidores públicos federais, servidores de várias categorias, assim como os servidores do Tribunal de Contas da União, da Câmara dos Deputados, da área de educação, servidores que atuam no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, nas agências reguladoras, militares das Forças Armadas, militares dos ex-territórios brasileiros, que tiveram hoje um conjunto de projetos aprovados no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos. E, senadora Fátima, eu agora, alguns instantes, comentava com o senador Dário Berger, ele que dirige a sessão nesse momento, a respeito desses reajustes. Primeiro, deixar destacado e claro que o que fazemos hoje nada mais é do que cumprir um acordo que foi estipulado pelo governo anterior e o conjunto dessas categorias. E conforme nós assistimos e participamos e debatemos no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, a iniciativa privada nos últimos tempos teve um aumento maior, significativo, daquele concedido ao conjunto dos servidores públicos. Então, eu creio que é justo, é muito justo que hoje, no dia de hoje, possamos aprovar o conjunto dessas matérias. Entretanto, eu não posso deixar de fazer algumas observações. Para que todas as senhoras e os senhores, não somente os presentes, mas aqueles que estão em casa, nos ouvindo, nos vendo pela televisão, entendam o momento delicado por que passa o país. Nós sempre defendemos o seguinte, que no momento em que uma nação passa por uma crise econômica profunda e dentro do sistema capitalista, todos nós sabemos, de forma cíclica, as nações passam por crises na sua economia, crises profundas, nós temos o entendimento que nessa hora não é hora de dizer corte tudo, não é hora de dizer cancele acordos, não é hora de dizer vamos manter altas as taxas de juros, mas cortando o salário do conjunto dos servidores, mudando as políticas que garantam a valorização salarial dos trabalhadores ou que diminuam seus benefícios,
como agora
estão querendo fazer. Então, de nossa parte, nós, pelo contrário, o mundo vive uma crise econômica desde o ano de 1998. E o que foi? Desde o ano de 2008, e o que foi que o governo do presidente Lula fez? Não seguiu aquele receituário do Fundo Monetário Internacional, mesmo porque, de devedores, o Brasil passou a ser credor do Fundo Monetário Internacional. Então, nenhuma imposição desse organismo internacional serve ao nosso país. Então, a política adotada àquela época foi uma política de valorização dos trabalhadores, foi uma política para aumentar o poder de compra, foi uma política para fazer com que nossa economia crescesse a cada dia, portanto o crédito foi aumentado, ampliado, os incentivos fiscais foram ampliados também aos setores produtivos e aqui nós chegamos. E chegamos, senhoras e senhores, senadora Fátima, senhores senadores, ao ponto de que uma presidente eleita democraticamente por mais de 54 milhões de brasileiros está sendo agora processada, já está afastada e está correndo o risco de ser afastada definitivamente. E quais as acusações que fazem contra a presidente Dilma? Em relação à corrupção, não é, porque não figura em nenhuma das listas todas que estão sendo divulgadas. Por causa da assinatura de decretos de suplementação orçamentária, ou as tais pedaladas que agora, por último, foi o Ministério Público Federal que diz não há crime neste evento, então qual é o discurso que eles dizem? Muita gastança. Gastou-se demais, gastou-se descontroladamente e faliram o Brasil. Então agora nós estamos chegando para recuperar o Brasil. Ora, senhores, chegar para recuperar o Brasil da forma como estão fazendo? A presidente Dilma também, além da negociação justa, por nós sempre defendida, mas por eles criticado, fez uma outra negociação com os governos dos estados, no sentido de que o governo federal arcaria com uma quantia aproximadamente de 20 bilhões para alargar o pagamento da dívida pelos estados brasileiros. Pois eles chegaram, senadora Fátima, aqueles que estão tirando o mandato da presidente porque dizem ela ser irresponsável, porque gasta demais, gasta além daquilo que tem, o que eles fizeram? passaram essa ajuda de 20 bilhões para 50 bilhões. E na sequência eu vou ler a carta dos governadores de estados do Norte e Nordeste, incluindo o meu estado do Amazonas aqui, que foi encaminhada ao presidente em exercício temporário, o senhor Michel Temer, mostrando que esses estados mais pobres do país é que estão sendo prejudicados com essa negociação, mas aplaudem a negociação. Então, eu concedo, senadora Fátima,
senadora,
a parte a Vossa Excelência.
Senadora Vanessa, Lidberga, primeiro também para, além de já ter destacado aqui, né, a luta justa pela aprovação do PL 36, que trata da regulamentação dos honorários da AGU, quero aqui também me associar a Vossa Excelência, no sentido de que igualmente venha a plenário o mais urgente possível o conjunto dos projetos de lei aprovados hoje, inclusive na CAI, que tratam do reajuste para várias categorias. E Vossa Excelência aqui mencionou muito bem, esses projetos de lei são fruto de um amplo debate. Nós somos testemunha disso, senadora Vanessa. Um debate fruto do entendimento, né? Esses projetos de lei dizem respeito, na verdade, a categorias como os professores das instituições federais de ensino superior, das escolas técnicas. Esses projetos de lei dizem respeito aos servidores das instituições federais de ensino superior. Esses projetos de lei dizem respeito aos servidores da área da saúde, aos servidores da administração direta no seu todo, dizem respeito aos servidores do Tribunal de Contas, do Poder Legislativo, setores do Poder Judiciário, repito, fruto de um intenso debate, fruto do esforço que o governo da presidenta Dilma fez para garantir minimamente a reposição do poder aquisitivo dos servidores. Lembrando que esses projetos de lei que vão ser votados, esperamos que sejam votados o mais urgente possível, na verdade, a proposta de reajuste ainda ficou abaixo da inflação. Não é verdade? Ficou abaixo ainda da inflação. Portanto, senadora Vanessa, seria impensável, inconcebível, inaceitável que esses projetos fossem interditados. Mas ainda, por um governo golpista, por um governo biônico, por um governo provisório, por um governo interino. Então, é importante que o Brasil tome conhecimento, repito, de que a aprovação desses projetos de lei, que já estão aptos a vir para o plenário dessa casa e que veio o mais urgente, inclusive já hoje, que o Brasil inteiro tome conhecimento que nada mais, nada menos é do que um ato de justiça. De justiça para com esses trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que prestam relevantes serviços ao povo brasileiro nas suas mais diferentes categorias. E garantir a aprovação desses projetos agora, mais do que nunca é necessário e oportuno e importante, diante das ameaças pelas quais passa a maioria dos servidores, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Com a pauta bomba do governo interino Michel Temer. O que é a pauta bomba? É PEC 241 para tirar dinheiro do orçamento destinado às áreas sociais? Pauta bomba é querer agora que o limite para aposentadoria possa ir para 65, 70 ou 75 anos? Pauta bomba, por exemplo, é a medida provisória 739, que é uma maldade. Vem no sentido de uma crueldade sem tamanho, de restringir a questão dos benefícios que o conjunto dos servidores tem direito nesse país. Ou seja, é uma pancada atrás da outra, é uma maldade atrás da outra. Por isso que nós temos que estar aqui muito atentos, de um lado, repito, para garantir a aprovação desses projetos de leis, que é um ato de justiça para com os servidores, e atento, senadora Vanessa, para que essa agenda de retirada dos direitos dos trabalhadores não avance, para que ela seja interditada, ela seja rejeitada. Essa agenda, sim, que trata de confiscar, de retirar direito dos trabalhadores, essa agenda é que tem que ser interditada, para que a gente possa avançar no sentido de garantir as conquistas dos servidores e avançar.
Eu agradeço, senadora Fátima, as observações, a parte de Vossa Excelência, e o incorporo integralmente ao meu pronunciamento, senadora Fátima, apenas chamando atenção de um único fato que Vossa Excelência levanta. Na realidade que nós estamos vivendo aqui hoje, aliás, hoje não é só no dia de hoje, é nesse momento atual, é um governo que age da seguinte forma: acena com uma mão e bate com a outra. É isso que está acontecendo. Agora, nós estamos votando um projeto de reajuste, que é apenas para recompor as perdas salariais, negociados no governo anterior. Mas amanhã nós estaremos votando o quê, conforme disse a senadora Fátima? Propostas como a PEC 241. E o que diz a PEC 241? Limita os gastos de um ano em relação a outro apenas com o acréscimo do índice inflacionário. Inclusive educação e saúde que passam, que deixam de ter o vínculo, deixam de ter o vínculo com verbas. E aí o que eles dizem, o governo diz, não é fundamental essa proposta, porque se tiver que gastar mais na saúde, pode, mas contanto que seja compensada em outro lugar. E de onde virá a compensação, senhores e senhoras servidores públicos? Dos servidores públicos, que aliás, eles nunca tiveram nenhuma consideração, porque não sabem eles que quem faz o serviço público são os servidores públicos, mas nunca eles tiveram. E não vamos nós agora nos enganar, porque ele está abanando com a mão, mas está batendo e batendo com muita força com a outra mão. Então, senador Lindbergh, Vossa Excelência, que é o líder da minoria nessa casa, o que nós precisamos fazer é chamar todos os servidores, não só agora. Nós vamos precisar ainda mais das senhoras e dos senhores daqui a alguns meses, quando eles quiserem votar a PEC 241, que essa sim destrói o Estado brasileiro. Essa acaba com a possibilidade do servidor público melhorar a remuneração. E, presidente, se me permite uma parte, eu prometi a dois, ao senador Lindbergh e na sequência,
eu só vou pedir para Vossa Excelência, senador Lindbergh.
Vossa Excelência sabe que eu sempre sou breve.
É breve, porque tem senadores aguardando e vou pedir...
A ele é o senador Medeiros e a gente conclui, presidente.
Muito obrigado, senador Dário, senadora Vanessa Graziottin. Eu peguei uma parte do trecho do discurso de Vossa Excelência que falava do Fundo Monetário Internacional. Teve um período da história que era o Fundo Monetário Internacional que impunha diretrizes aqui no país. Felizmente, a gente superou esse momento da história. A gente vive um momento de crise econômica internacional e eu queria aqui primeiro deixar registrado uma coisa que está muito ausente dos debates. Nós enfrentamos essa crise política aqui no país sem ter graves problemas de crise cambiais. Por quê? Porque nós temos hoje 377 bilhões de reservas cambiais, que é o nosso colchão de proteção. Eram 17 bilhões no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 377 bilhões. E eu achei interessante hoje, muita gente saudando uma vitória, que foi uma vitória mesmo do país, o saldo da balança comercial. Nesse ano atingimos 25 bilhões de superávit. Mas que vale dizer, isso aconteceu desde o começo do ano passado, do governo da presidenta Dilma, quando nós começamos a ter uma relação cambial mais favorável às nossas exportações. E onde entra a minha preocupação, senadora Vanessa? Porque o dólar chegou a estar ali 3,80, chegou a estar 4,380, que era um patamar confortável para a gente recuperar as nossas exportações e para nos protegermos de importações que acabavam prejudicando muito a nossa indústria nacional. Há uma preocupação de todo mundo. Semana passada eu li aqui uma carta da Bimac com a nova política econômica, porque parece que essa equipe do Banco Central que está aí vai voltar à prática de utilizar o câmbio para segurar a inflação. E nós já estamos com dólar 3,20. Isso prejudica muito as nossas exportações e esse setor que se recuperou agora e que é fundamental se recuperar. Agora, senadora Vanessa, hoje são 2 anos da posse desse governo, desse presidente golpista interino Michel Temer. 2 meses. Pelo amor de Deus, 2 meses. 2 meses. E o que a gente vê é um pacote de maldades sendo lançado. Na sexta-feira passada, foi uma medida provisória que, segundo o senador Paulo Paim, que é especialista em previdência, ele disse o seguinte: em todo o meu período no parlamento, eu nunca vi uma medida provisória com tanta maldade quanto na sexta-feira. É que falava de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Ora, todos nós somos favoráveis a qualquer medida de combate à fraude, se tem fraude no auxílio-doença. Mas não, ele simplesmente diz o seguinte: a partir do quarto mês, corta. A pessoa pode estar doente numa cama e corta o benefício sem poder voltar a trabalhar na fábrica, na empresa. Maldade. Isso não é combate à fraude. Mas tem mais. Eles querem acabar com a vinculação do benefício, do salário mínimo com benefício previdenciário. Eu estou falando de BPC também. BPC, sabe o que é, senadora Vanessa? São os mais pobres, idosos e deficientes físicos. Então eles querem fazer o ajuste em cima desses. É a reforma da Previdência, 65 para homem, 65 para mulher. Reforma trabalhista, não por acaso, o presidente da CNI, eu encerro, soltou aquela pérola depois do encontro com Michel Temer, falando da França, de 80 horas de jornada de trabalho. Na verdade, a França não é assim. A França tem 60 horas em casos especiais e tem hora extra, mas a França está tendo movimentos diários de protesto contra essa reforma, que tende a cair também na França. Então eles vêm aqui, eu só quero chamar atenção, com um conjunto de propostas que vai ser avassaladoras contra o povo trabalhador brasileiro. Mas ainda há tempo, nós vamos lutar até o fim para reverter esse golpe. Eu estou confiante, nós não jogamos a toalha. Vai ter a votação no final de agosto e nós esperamos que esse Senado tenha responsabilidade, porque ficou demonstrado, senador Dário Berg, eu acabo com esse argumento, principalmente a partir da decisão do Ministério Público sobre o caso das pedaladas. O Ministério Público, você sabe que é atribuição exclusiva do Ministério Público propor ação penal, dizer se é crime ou não é crime. E o Ministério Público, examinando o caso das pedaladas, disse de forma muito clara que aquilo não era operação de crédito. Então nós vamos dar a batalha contra esse governo interino de Michel Temer, que ataca os trabalhadores, porque ainda temos muitas esperanças que até o final de agosto a gente reverta esse golpe aqui na votação do Senado Federal.
Senadora, Vanessa Graziottin.
Me consegue uma parte, senadora Vanessa?
Tem mais dois senadores solicitando a parte para Vossa Excelência. Vossa Excelência, é, como sempre, com certeza, considerará. Então, só quero organizar aqui...
A casa está tranquila, senhor presidente.
Eu daria dois minutos para cada parte e mais dois minutos para a senadora Graziottin encerrar o pronunciamento. Pode ser?
É por isso que Vossa Excelência sempre é chamado a dirigir aqui as nossas sessões.
Tá, muito obrigado.
Sem dúvida nenhuma, acho que na sequência, senador Medeiros.
Muito obrigado, senadora Vanessa. Senadora Vanessa, eu estive ouvindo aqui até agora e fiquei refletindo. Se esse governo tivesse a habilidade de gestão, habilidade de condução do governo, que tem de retórica dos seus defensores aqui, nós não teríamos chegado nesse momento que está a República, nem na economia e nem politicamente. Porque o que é passado aqui para quem está nos ouvindo é que parece que nós vivíamos num paraíso e que, de repente, chegou-se esse caos em 60 dias depois que esse malvado resolveu tomar a República de assalto. Eu também louvo até a iniciativa e faço muito gosto que, de repente, toda a base anterior da presidente Dilma possa agora começar a defender os servidores da AGU, os servidores públicos. Porque o ano passado, quando se falava em servidor aqui, era uma demonização geral. Era chamado, sim, agora mudou o discurso da pauta bomba, mas pauta bomba o ano passado era o servidor público. De repente, agora o trabalhador virou biombo. E sabe que hora que foi dado aumento para os servidores, que hora que foi feito o acordo, senador Dario Berber? No apagar das luzes, sabe no afã de quê? Que diante dos números, o presidente Michel Temer não desse esse aumento, não cumprisse esse acordo, sabe para quê? Para que enchesse as ruas, para que o partido tivesse as ruas cheias e, com isso, fizesse aquele apelo de repente, ter aquele discurso do golpe e poder trazer a presidente de volta. Mas, para mim, que defendo os servidores públicos, eu acho bom que, nesse momento, também tenha essa base defendendo os servidores públicos. Agora, que o discurso é incoerente, é. Hoje mesmo nós votamos ali quase 10 projetos na Comissão de, Econômica de cumprimento de acordos. Falta esse da AGU que nós estamos verificando com o governo, ver o que está vendo. Parece que houve alguma coisa no Ministério do Planejamento, mas não está descartado, não. Isso aí não está. Não está decidido que vai, que a AGU vai ficar fora. Nós vamos lutar por isso. Mas o discurso, ele é totalmente incoerente, embora competente. Eu tenho dito que a zaga da ex-presidente Dilma aqui fez de tudo ali naquele processo de impeachment. E agora, no apagar das luzes, joga uma cortina de fumaça interessante. Ninguém nunca disse que a presidente Dilma cometeu crime, na excepção da palavra do direito penal. O crime de responsabilidade, aliás, diz o jurista Damásio de Jesus, que não deveria nem ser chamado de crime. Ele é uma infração administrativa. Qual a pena dele? A perda de mandato. Mas não é uma infração criminal. Portanto, o Ministério Público não tinha como achar mesmo ali uma infração penal, porque não existe infração penal nos crimes de responsabilidade, tal qual nós estamos vendo ali no processo de impeachment. Muito obrigado.
Antes de conceder a parte ao senador Ataídes, eu quero, senador Medeiros, dizer que Vossa Excelência, aí meio de longe, ouvindo os pronunciamentos, como diz Vossa Excelência mesmo, daqueles e daquelas que apoiam o presidente Dilma, acham até que estes são muito competentes. Não é não, nobre senador, não é não. É apenas falar a verdade. É apenas falar a verdade. Ou não é verdade que o governo do Michel Temer abana a cena com uma mão e bate pesado com a outra mão? Não é verdade que ele encaminhou para cá uma proposta de emenda constitucional de número 241 que proíbe qualquer aumento de gasto além da inflação em relação ao ano anterior? Não é verdade? Isso vai acabar com quem, em primeiro lugar? Com o conjunto dos servidores públicos.
Não existe bom pagador sem ter dinheiro.
Não precisa ser muito inteligente para dizer isso, não. Não precisa, não. Quem é que está acusando a presidente Dilma de ter gastado além daquilo que podia gastar? Quem é? Ele mesmo manda, ele mesmo dá entrevistas, são eles que dizem, isso a gente faz, não se preocupem, dizem ao mercado, isso a gente faz até passar o impeachment, depois que passar o impeachment, tudo muda. E eu estou aqui cumprindo o meu dever, chamando a atenção do conjunto dos servidores para o perigo, para o risco que passa o Brasil. Em nenhum momento, senhor senador, nem agora, e nem em nenhuma de minhas intervenções, eu disse que o governo passado era um governo perfeito, sem problema, excelente. Não. Nunca disse isso. Então, é bom que aqui não se distorçam as palavras de ninguém. Senadora Ataídes, conceda a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, senadora Vanessa. Vossa Excelência sabe da minha admiração que eu tenho por Vossa Excelência. Nós estivemos juntos na CPI do CARF, eu como presidente, Vossa Excelência como relatora. Admiro muito a vossa competência, sabe disso. Estamos em lados opostos. E eu entendo perfeitamente o discurso de Vossa Excelência. Entretanto, o que eu acabei de ouvir aqui agora a respeito do FMI, que o Brasil, em 2003, se libertou, melhor dizendo, das garras do capital externo. Pois bem, foi a pior loucura e a pior burrice que o Luiz Inácio Lula da Silva podia fazer naquela época. Nós devíamos, naquela época, em torno de 220 bilhões para o FMI. O Lula pegou um dinheiro a 12% interno e foi pagar uma dívida externa com um juro abaixo de 1%. E mais, hoje o PT deixa o governo com uma dívida superior a 250 bilhões de dólares, ou melhor, de reais externo. Portanto, hoje, o Brasil deve mais externamente do que 2003. Reservas cambiais que eu também escutei aqui. Contando-se vantagem das 377 bilhões de dólares que nós temos hoje de reserva. Que bom! Também acho que é um grande negócio esse volume de reserva. Entretanto, desnecessário. Este governo do PT tinha que ter usado parte dessa reserva para pagar esses 4 trilhões de reais que hoje o povo brasileiro está devendo e que estamos pagando um juro superior a 500 bilhões de reais. Os programas sociais tão falado, como a construção de creche, que o ano passado reduziu 88%, Minha Casa, que o PT reduziu em 74%, o Brasil Carioso 66%, Pronatec 56% e tantos outros programas que o PT jogou por terra. Senadora Vanessa, uma ala do PT, eu não quero culpar todos, imagine, nem deveria. Hoje eu estou percebendo, senadora Simone, que o discurso do PT são os pobres. Os pobres. Eu não me esqueço do ex-ministro Patrus Ananias, que teve na nossa comissão de impeachment, como testemunha, e lá então ele foi fazer o discurso dizendo que o PT está preocupado com os pobres, porque os pobres, porque os pobres, porque os pobres. Eu quero dizer que o PT gosta tanto de pobre que duplicou os pobres nos últimos anos. Obrigado, senadora.
Senhor presidente, apenas os dois minutos para que eu possa concluir. Em nome do senador, eu, como não sou o computador ambulante, não tenho, talvez, a inteligência, a capacidade de guardar os números como Vossa Excelência, eu me socorri aqui com os universitários. Fui no Google para ver o que de fato aconteceu àquela altura, porque eu me lembro perfeitamente que a dívida quitada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva junto ao FMI estava muito longe de ser uma dívida de 200 bilhões de reais, muito longe. Olha o que, que diz aqui. O governo pagou, quitou uma dívida de 15,5 bilhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional no finzinho do ano de 2005. E, com essa medida, ele não perdeu, como diz Vossa Excelência, ele economizou em torno de 900 milhões de dólares ao país. Ganhamos, não perdemos. Não sou eu quem diz isso. Quem diz isso foi matéria da UOL, publicada no dia 13 de dezembro de 2005. Então, não adianta, eu costumo dizer que contra os fatos não existem palavras, e eu volto a repetir, o assunto que me trouxe à tribuna, senhor presidente, não foi nem esse. Eu tenho aqui uma homenagem que gostaria de ter feito à ministra que faleceu no dia de hoje, Luísa Barrios. Infelizmente não farei, mas já assinamos vários votos, quero entregar por escrito, senhor presidente, o pronunciamento e dizer que estivemos, senadora Fátima, Vossa Excelência, senadora Gleisi, senadora Regina e tantas outras senadoras, com a ministra Luísa Barrios, talvez no último evento público, ato público da presidente Dilma, antes do seu afastamento, que foi a abertura da Conferência Nacional dos Direitos das Mulheres. Eu me sentei ao lado da ministra Luísa Barrios, que em nenhum momento, senadora Simone, nenhum momento reclamou de absolutamente nada. Estava lá feliz, combativa, falando e, como ministra, recebendo muito bem as mulheres de todo o Brasil. Então, nós fomos tomadas, Simone Tebet, fomos tomadas pelo choque no dia de hoje, porque não sequer sabíamos que ela estava doente. Mas, conforme havíamos combinado,
Desculpa, senadora, não vou fazer a parte, mas lembrá-la que tivemos aqui, ela recebeu de forma mais do que justa e merecida o prêmio, o maior prêmio e o mais antigo do Senado Federal, representando a força da mulher negra, da mulher guerreira, que foi a medalha Berta Lutz.
Muito obrigada, senadora Simone. Eu agradeço a paciência agora, não mais do senador Dário, mas do senador Teumário. Muito obrigada.